A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Rose Satiko Gitirana Ikiji, que é professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Rose é coordenadora do grupo Pesquisas em Antropologia Musical e vice-coordenadora do Laboratório de Imagem e Som em Antropologia, também da USP. É autora dos livros Imagem e Violência, Etnografia de um Cinema Provocador, pela editora Terceiro Nome, A Música e o Risco, pela EDUSP-FAPESP. No Diversidade em Ciência de hoje, Rose Satiko irá nos falar sobre a produção cultural africana na cidade de São Paulo e o lançamento do site Afro Sampas. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Rose, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu, Alexino, ouvintes da Rádio USP, muito feliz em poder participar do programa com vocês.
Pois é, Rose, é muito interessante que você nos traz aí um tipo de antropologia que é muito dinâmica, né? Que ela procura sair em campo e trazer aquilo que talvez a gente tenha chamado de decolonialidade. É isso mesmo?
Bom, podemos pensar assim, esse projeto ele começa há alguns anos, em 2016, quando a gente começa a perceber essa presença africana, essa nova presença africana nas ruas de São Paulo mesmo, né? E aí nós fomos às ruas em busca de encontrar essa diversidade, que é uma diversidade cultural, mas com foco nessa presença artística e musical, né, dos artistas e músicos africanos, imigrantes recém-chegados a São Paulo, agora nos últimos, na última década, né, nos últimos 7, 8 anos. E, enfim, quando a gente encontra esses protagonistas, essas pessoas que começam a de alguma maneira, mudar a cena paulistana, né, o cenário humano, cultural, artístico paulistano, a gente se depara com pensamentos que vêm do continente africano, de seus 54 países, né, que são pensamentos, estéticas, formas de fazer e de existir, enfim, que trazem uma novidade, eu acho, para nós, né, para nós brasileiros e paulistanos, né. E uma novidade, enfim, que vem desse lugar que a gente identifica como lugar de origens, mas sem conhecer propriamente, né?
Agora, o que se percebe é que no imaginário popular se fala que o Brasil é um país que recebe muito bem os estrangeiros, né? Mas no dia a dia, no cotidiano, a gente percebe que esses estrangeiros bem recebidos são os europeus e os norte-americanos, né? Com um fenótipo bem definido, né? Brancos, loiros. E os africanos, que também transitam como imigrantes no Brasil, muitas vezes não são recebidos da mesma forma. É isso mesmo?
Ah, com certeza, Alexino. Apesar de eu estar trabalhando, sobretudo com artistas, né? Músicos, artistas visuais, artistas performáticos, escritores, enfim, pessoas que vêm com uma bagagem de formação, de estudo, de trabalho intelectual, a gente percebe a enorme dificuldade que eles enfrentam, muitos deles enfrentam ao chegar aqui e se deparar com um país que é marcado, enfim, por condições bastante complicadas, né, para a população negra, marcado por um racismo que eles desconheciam em seus países de origem e que eles descobrem aqui no Brasil, e por muito pouca possibilidade profissional nas suas áreas de atuação, né? Então, realmente, esse Brasil que recebe o imigrante, ele recebe diferentemente esse imigrante que vem dos países africanos. O Shambuyu Eto, que é um artista congolês da República Democrática do Congo, com quem eu venho trabalhando então desde 2016, ele tem uma performance que se chama Bagagem. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre essas performances, tal, mas nessa performance ele se veste como um viajante, de terno, com uma mala e com um saco de juta em cima da cabeça, e ele vai interpelando as pessoas, perguntando sobre onde ficar, sobre a cidade, e depois ele traduz, né, explicando para a gente um pouquinho sobre, enfim, o que, que ele pensou nessa performance, que era isso. Ele fala assim: o Brasil recebe o corpo do imigrante, mas a sua bagagem não interessa. Né? Então ele se performatiza como essa pessoa que carrega uma bagagem que não é vista, pela qual o brasileiro não teria interesse, né? O país não teria interesse. Então, é um pouco assim, uma
certa
metáfora.
Invisibilidade, né?
Exatamente.
Agora, na sua pesquisa, porque você começa a desenvolver essa pesquisa através aí do Laboratório de Imagem, Som e Antropologia, que é o LISA, né? E que você é vice-coordenadora. Como é que você começa o processo de aproximação dessas pessoas, desses artistas africanos?
Acho que é importante dizer assim, que essa pesquisa ela tem início também dentro de um projeto temático financiado pela FAPESP, que se chama O Musicar Local, Novas Trilhas para a Etnomusicologia. A nossa pesquisa, feita por mim em parceria com Jasper Shawcraft, que é um pesquisador inglês, ela é uma das 50 e poucas pesquisas desenvolvidas dentro desse grande projeto temático, que tem em comum com os demais projetos essa relação entre o fazer musical e a localidade. Cada um dos pesquisadores tem um tema bastante diferente, alguns vão trabalhar com diversos fazeres musicais, enfim, seja da cidade de São Paulo, seja de outras cidades e estados brasileiros, alguns com grupos indígenas, alguns com grupos urbanos, mas depois a gente pode falar disso se te interessar. Mas, na verdade, a nossa pesquisa é uma dessas pesquisas que vai investigar então, essa relação entre como a localidade afeta o fazer musical imigrante e como esse fazer musical africano, dos diversos países dos quais vêm os nossos interlocutores, é afetado pela cidade, pela vida musical, pela vida na cidade de São Paulo. Como é que a gente fez dar início a essa pesquisa? Há bastante tempo eu venho trabalhando com o que a gente chama na nossa área da antropologia com o filme etnográfico e com a antropologia visual numa pesquisa que é uma pesquisa no campo da antropologia musical, da etnomusicologia. O que significa trabalhar com filme etnográfico e com antropologia visual nesse campo para o estudo musical? Significa que desde o início da pesquisa nós nos aproximamos do fenômeno observado com amparados ou equipados, né, com materiais que permitem que a gente grave imagens e sons. Então a gente parte da pesquisa com o interesse de produzir filmes, imagens e sons audiovisuais com os sujeitos da pesquisa, com os nossos interlocutores. Isso é um diferencial bastante importante, eu acho, com relação à metodologia, e por isso a importância do LISA, do Laboratório de Imagem e Som em Antropologia, aqui da USP. Para mim é um pouco inseparável realizar a pesquisa desse momento da produção audiovisual, que é uma produção, no nosso caso, quase sempre compartilhada com os nossos interlocutores. Então, o ato de estar filmando em campo, ele se aproxima de uma pesquisa documental, enfim, de documentar um fenômeno que a gente está observando, mas se aproxima também da possibilidade da gente produzir junto com os nossos interlocutores, no meu caso, com esses músicos e artistas africanos em São Paulo, materiais audiovisuais que, de alguma maneira, interessem tanto a nós quanto a eles, né? E que enfim, É uma espécie de um compartilhar de processos criativos, o processo de conhecimento e o processo de criação de um documentário, de um filme etnográfico.
E você chega a eles como, né? Assim, é aleatoriamente, você vê esse... Eles são artistas de rua, eles são artistas que estão ligados a alguma entidade. Como é que você se aproxima deles?
Então, em final de 2015, início de 2016, quando a gente começou a se interessar por esse fenômeno, começava a acontecer na cidade de São Paulo uma série de eventos de rua, festivais, muitos deles associados a causas como o movimento de moradia e o movimento de refúgio e imigração em São Paulo. Então, na verdade, as primeiras oportunidades que eu tive de observar alguns grupos e músicos africanos em cena foram em festivais de rua, a maioria deles promovidos por entidades ligadas a causas associadas a causas de moradia, de refúgio e imigração, que são causas que em São Paulo se aproximam. Então, movimento sem teto, associado a movimento por refúgio e imigração. Nesses palcos, eu conheci alguns dos primeiros grupos com os quais eu estabeleci contato, me apresentando como pesquisadora, antropóloga, interessada em conhecer um pouco mais sobre a música africana em São Paulo. Após essa primeira entrada, a gente acaba sendo apresentado a outros e outros músicos, nem todos que constituem essa cena mais artivista, militante, vamos dizer, né? Então, alguns dos músicos, inclusive Lena Barulho, que é uma das músicas que eu acompanho na pesquisa também desde 2016, era uma pessoa que já estava tocando na cena da música, da nova música brasileira, na cena independente paulistana, atuando com alguns grupos, dirigindo um grupo propriamente, e aí ela é uma das outras músicas que eu tenho acompanhado desde então, que está num outro cenário. Eu não a conheço na mesma cena que eu conheci alguns desses outros grupos mais ligados a, enfim, a isso que a gente pode pensar como um movimento artivista, né? Um movimento que mistura um pouco essa questão da música, da arte, da cultura com a política, movimentos sociais, etc.
Porque você acaba criando um site, né? O Afro Sampas, né? E o Afro Sampas, ele é multimediático, né? Porque ele tem várias linguagens diferentes, né? Música, artes plásticas, outras linguagens, né? O Afro Sampas, a proposta dele é justamente a arte no seu sentido mais amplo?
A proposta do site Afro Sampas foi... ela surgiu a partir de um certo momento da pesquisa, quando a gente já tinha alguns resultados de pesquisa, vamos dizer assim, que eram principalmente documentários. Então, a gente está no quinto ano da pesquisa, iniciando o sexto ano já, e nesse período todo nós fomos produzindo alguns filmes, alguns que se tornaram registros de performances, registros de shows, um material mais bruto, vamos dizer assim, e alguns que se tornaram filmes documentários, filmes etnográficos. A partir, né, da existência de três filmes etnográficos e de diversos pequenos registros de performances e shows, a gente achou que tinha um material para apresentar esse fenômeno que a gente está estudando de forma mais sistemática e num website, né, que permite a interação, portanto, de um público não apenas acadêmico, enfim, não apenas formado por interessados em antropologia, mas um público interessado na própria arte e cultura africana, né? E inclusive um espaço que os artistas pudessem, de alguma maneira, compartilhar e se apropriar. Então, aí, desse propósito surge o site Afro Sampas.
Inclusive, você cita aí a Lena, né? O que, que podemos ouvir dela?
Ah, que bom! Bom, acho que a gente poderia começar ouvindo de Lena a música que se chama Kundada Kambidi, que é uma canção que está no álbum Nômades, que é um álbum que ela lança no Brasil e que a gente acompanha o processo de lançamento do álbum no Brasil e depois o processo de refazer esse show em Maputo, em Moçambique. E esse trânsito entre São Paulo e Maputo a gente mostra no filme, que tem o mesmo que tem o título Woia Haue Maue, que vocês vão ouvir, que é a frase que é cantada nessa música com Dada Kambidi.
É, que é de Lena Bauli, né?
Exato.
Então vamos ouvir aí com Daka Kambidi.
Kundaka Kambidi Natu
Lo Woia Haue Maue Woia Haue Maue
Kundaka Kambidi Natu
Lo Woia Haue Maue Woia Haue Maue
Kundaka Kambidi Natu
Lo Woia Haue Maue Woia Haue Maue
Kundaka kambiri natu
lo woia hai mawe woia hai mawe
Kundaka kambiri natu
lo woia hai mawe woia hai mawe
Kundaka kambiri natu
lo woia hai mawe woia hai mawe
Kundaka kambiri natu
lo woia hai mawe Lo woia hai mawe,
I mawe,
woia hai mawe.
Kundaka kambiri natu.
Lo woia hai mawe, woia hai mawe.
Kundaka kambiri natu.
Lo woia hai mawe, woia hai mawe.
Oia,
oia,
ei, o mar. Oia,
oia,
ei, o mar.
Oia, oia, ei,
o mar. Oia,
ei, o mar.
Oia,
oia,
ei, nós estamos no Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje, Rose Sadico. Ela é professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP e está nos falando sobre a produção cultural africana na cidade de São Paulo e o lançamento do site Afrosampas. Pois é, Rose, nós acabamos de ouvir, né, a música Kundaka Kambidi, que é de Lena Bauli, né? E você diz que essa música é trilha sonora de um dos documentários aí que estão dentro do Afrosampas, né? O nome que você dá, Afrosampas, dá a sensação de uma aproximação entre São Paulo e a cultura africana, que é imensa, né? São 54 países e tantas outras, milhares de culturas africanas dentro da própria África. Mas você acha que São Paulo está realmente conhecedor e aberto para esse tipo de culturas?
Essa é uma ótima, ótima pergunta, Alexino. O nome Afrosampas é uma brincadeira que a gente faz, né, com o álbum Afrosampas, né, de Baden e Vinícius, que naquele momento mostrava, né, esse interesse musical dessa aproximação entre um universo da música brasileira com as referências das músicas afro-brasileiras, as músicas do candomblé, etc., né? Então, que existe esse interesse, né, seja no universo afro-brasileiro, seja nas referências africanas que teriam constituído esse universo afro-brasileiro, ele existe. A questão é de que forma e que espaços institucionais, espaços comerciais, espaços culturais são criados para receber esses artistas e esse universo da cultura africana. Os artistas que nós acompanhamos encontram diferentes momentos, ou diferentes formas de recepção em São Paulo. É interessante que um desses artistas, o Yannick Delas, que é um músico da República Democrática do Congo, que tem também passagem por São Tomé e Príncipe, então ele chega a São Paulo e ao Brasil falando português, né, passando por um país lusófono, né, e chega ao Brasil, enfim, dominando a língua, que eu acho que isso é um elemento bastante importante, porque uma dificuldade que muitos dos africanos que aqui chegam têm é o fato de não falarem a língua portuguesa, né? Então, um desafio além do desafio, enfim, da questão racial, é o desafio mesmo da linguagem, que se torna um grande desafio. Mas, retomando, o Yannick Delas, ele chega aqui e ele nos relata, no filme Afro Sampas, que é um dos filmes que, que a gente conclui nessa pesquisa, o que ele identifica como uma questão de hospitalidade cultural. E ele vai falar assim que o povo brasileiro tem uma hospitalidade, é diferente, quer dizer, ele se sente bem recebido, ele se sente bem recebido quando alguém convida ele para sua casa, para estar junto, etc. Mas ele comenta de uma dificuldade, de uma falta de hospitalidade por parte justamente das instituições, do poder público, enfim, que esse espaço não é facilmente conquistado e aberto, esse espaço para receber a diversidade, para receber a especificidade.
A gente poderia chamar isso de criminalização étnica, mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Rose Satico Gitirana Ikiji. Ela é professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Rose Satico é coordenadora do grupo Pesquisas em Antropologia Musical e vice-coordenadora do Laboratório de Imagem e Som em Antropologia. Ela está nos falando sobre a produção cultural africana na cidade de São Paulo e o lançamento do site AfroSampas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Rose, no bloco anterior, nós ouvimos aí a música Kundaka Kambidi, que é de Lena Baule, né, do álbum Nômade. Essa música, ela compõe um dos documentários que vocês vêm realizando para o Afro Sampas, né? E você estava até me falando que ela tem uma narrativa.
Então, eu queria contar um pouquinho da história e vou falar um pouquinho do documentário também. Nesse documentário, que se chama Woia Haui Maue, Para Onde Vais, vocês devem se lembrar de ter ouvido essa frase na música que vocês acabaram de ouvir. Esse documentário, a gente acompanhou Lena quando ela já tinha uma trajetória bastante peculiar, bastante importante aqui em São Paulo, nos anos de 2016, 2017, e a gente teve a oportunidade de acompanhar uma viagem de Lena, de São Paulo para Maputo, na qual ela iria remontar ou refazer o show Nômades que ela faz em São Paulo. Ela estreia no Sesc Santo Amaro e ela iria fazer esse mesmo show, então, num espaço cultural na cidade de Maputo. A gente acompanha todo o processo de construção desse show em Moçambique, em Maputo, e Lena nos apresenta também a sua família, nos apresenta aos espaços que ela frequenta na cidade de Maputo. Então a gente meio que conhece Maputo pelos olhos de Lena, né? E tem um momento, bem no finalzinho do filme, é um spoiler, mas eu acho que vale a pena usar como teaser para que vocês vão lá no site e assistam o nosso filme que está disponível lá no site, em que Lena, ao conversar com um músico moçambicano, que é o Bob Mauwe, que é um cara que confecciona um instrumento tipo que parece um pouco um berimbau e está tocando com Lena, eles começam a conversar e ela pergunta sobre os versos dessa canção, que é uma canção que ela encontrou num livro de folclore musical moçambicano e que ela musicou e construiu para o show e para o disco Nômades. E ele conta para ela a história da música. explicando que é uma história, enfim, de um rei que está tendo que ir embora de sua vila, de sua cidade, e que ele fala, eu estou indo embora, e o povo pergunta, Oia, Haui, Maui, para onde vais? Né? E aí, o que é interessante dessa história, além de ser o título do filme, que a gente transforma em título do filme, porque representa justamente nessa pergunta que fazemos para esses músicos, né, que estão em trânsito, que estão nessa situação, enfim, de imigração, de diáspora, de trânsito transatlântico, né? A grande curiosidade sobre isso é que Lena descobre, nesse momento de gravação da última cena do filme, com esse músico moçambicano, que a música era uma música da sua família paterna. Essa música que ela descobriu num livro, que ela musicou e compôs para o show dela, é uma música que tem tudo a ver com as origens dela propriamente. Então, acho que tem uma coisa muito especial assim, nesse momento de descoberta dela, né, de um encontro com uma canção que tem a ver com a sua própria história e que se dá no momento de realização do documentário que a gente estava fazendo com ela, lá nesse momento em Maputo.
No caso, é uma língua local, materna, né, Kundaka Cambidi, é uma língua moçambicana, né?
Sim,
é o idioma nacional, né?
Bom, existem várias línguas, né, em Moçambique. Essa canção é uma canção de origem Machope, que é a etnia da família paterna de Lena.
E aí, quando você está falando, você vai se aproximando, né, desses artistas africanos, você está pensando artistas africanos da África como um todo? São aqueles que vão aparecendo para você, aqueles de países de língua portuguesa, de outros locais, ou você vai fazendo alguns recortes?
Então, quando a gente inicia a pesquisa, a gente começa por olhar, né, para a cidade, olhar para alguns espaços onde começa a acontecer performances de músicos e artistas africanos, sem uma busca específica por países, culturas ou línguas específicas. Os nossos primeiros encontros se dão com músicos da República Democrática do Congo, com músicos do Togo, que é um grupo que a gente acompanha desde 2016 e continua acompanhando até hoje, com Lena, que é de Moçambique, e também conhecemos alguns outros músicos do Senegal, artistas angolanos, enfim, mas não havia esse recorte nosso, esse foco em países específicos, culturas específicas. A nossa pesquisa se dá muito através do aprofundamento de relação com sujeitos e grupos específicos. Então, o objetivo não foi fazer um apanhado geral, um retrato panorâmico da presença africana em São Paulo, mas um recorte bastante qualitativo, bastante marcado por relações intersubjetivas entre nós, pesquisadores, e alguns desses imigrantes ou alguns refugiados africanos na cidade de São Paulo.
Vamos ouvir mais uma música? O que você nos sugere?
Bom, acho que a gente podia, para continuar então aqui na chave da Lena, sobre quem eu falei mais até agora, ouvir uma música de um álbum que ela acabou de lançar. Ela lançou agora em maio de 2021, que é um álbum de canções e brincadeiras infantis, de músicas que ela recupera da sua memória, da sua história de Moçambique, propriamente. O álbum se chama Memórias Daqui, e a música que a gente vai ouvir se chama Celina, e é um pupurri de brincadeiras e músicas infantis africanas.
Então vamos ouvir aí Celina, que do novo álbum, né, da Lena Barulli, né, chamado Memórias Daqui, o nome da música... Celina.
Celina, Celina,
Goiala.
Celina, Celina,
Goiala.
Ujamba milenge uyakwini, Celina,
Goiala.
Ujamba milenge uyakwini, Celina,
Goiala.
Celina, Celina,
Goiala.
Celina,
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Rose Satico, que é professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela está nos falando sobre a produção cultural africana na cidade de São Paulo e também sobre o lançamento do site AfroSampas. Pois é, Rose, nós ouvimos aí Celina, né, que é de Lena Barulli, do álbum que ela está lançando, Memórias Daqui. Né? No caso, você fala que são músicas infantis, né? Que seriam aí memórias dela. Quando se pega também a realidade cultural de muitos países africanos, é que o processo educativo ele passa muito por uma questão musical, a questão do cotidiano. Você percebe isso também?
Então, essa é uma questão bem, bem interessante, né? Essa musicalidade que vem, né, das formas de transmissão de conhecimento musical mesmo, né? O nosso foco na pesquisa sempre foi esses músicos que chegam aqui com suas referências, com a sua criatividade musical e com os seus processos de aprendizado. Se eu ficar somente no caso de Lena, para a gente discutir esse ponto que você trouxe, eu acho que tem uma coisa bem interessante. A Lena, ela narra para a gente, na feitura desse documentário, que ela chega em São Paulo e no Brasil em busca de uma musicalidade que ela gostava e que ela conhecia lá, e que era uma musicalidade brasileira. Ela tinha interesse em determinadas músicas brasileiras, como Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, alguns compositores da cena da música popular brasileira, que ela conhecia de longa data. O Brasil tem uma forte influência cultural na formação musical em Moçambique. Então, Lena vem em busca desse conhecimento musical que ela tinha tido contato na sua juventude, por meio de grupos com os quais ela tocava e fazia pesquisa musical. Ao chegar em São Paulo, ela se depara com um público interessado nas suas referências moçambicanas, referências africanas. E Lena descobre, então, que precisava ir em busca dessas referências, que a música que ela precisaria, né, trazer para a experiência dela aqui no Brasil tinha que vir carregada dessas referências, que são essas referências que você está mencionando, que são essas músicas que a gente aprende, ou que, né, se aprende na infância, na família, com a avó, nas brincadeiras, etc. Então, é interessante que Lena, ela diz que ela se descobre moçambicana aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E isso não é específico a Lena, né? Vários dos nossos outros interlocutores músicos também se deparam com essa demanda da população brasileira, da população paulistana, de suas referências, porque nós, né, brasileiros, paulistanos, vivemos essa carência de referências, essa carência das nossas referências, das nossas origens africanas, né? Então, ao chegar aqui, ela se depara com essa demanda e aí ela constrói, né, um processo de pesquisa, que é um processo de pesquisa musical, de pesquisa de vida, de história, de memória, que essa música que a gente acaba de ouvir é uma música já que é o resultado desse processo, de um disco que ela lança em 2021, a partir de uma demanda que surge lá, né, quando ela chega há mais de 7 anos aqui a São Paulo, e que surge nesse momento de qual é a sua africanidade, qual é a sua moçambicanidade, o que você tem para nos apresentar?
Vamos ouvir mais uma outra música que você nos traz aqui. O que podemos ouvir agora?
Bom, acho que a gente podia ouvir agora uma música do Yannick Delas, que é esse músico da República Democrática do Congo, e a gente vai ouvir então dele uma música que se chama Biliwe, e que está no terceiro CD autoral dele, que se chama Espoir, Esperança, né? E, então, Biliwe com Yannick Delas.
Perfeito, então vamos ouvir aí Biliwe de Yannick Delas, né, do álbum Espoir.
Chega, chega a corrupção, chega a manipulação, chega a racismo, chega a xenofobia, chega a imperialismo, chega a hipocrisia. Chega.
Fala de democracia, mas não são democráticos. Falam de direitos humanos, mas são eles que discriminam e maltratam os imigrantes africanos que tentam entrar na Babilônia. São eles que discriminam e recusam acolher os refugiados de países vítimas de opressão e manipulação imperialista. Inventam qualquer coisa para invadir o país que tem líder que se opõe no sistema deles imperialista, criando uma dependência política e econômica. Chegaram na África como os médicos do mundo, seja salvador de uma epidemia inventada por eles, contaminando 100 crianças líbias de vírus HIV-Sida.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Rose Satiko Gitirana Ikiji, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Rose Satiko é coordenadora do grupo Pesquisas em Antropologia Musical e vice-coordenadora do Laboratório de Imagem e Som em Antropologia, LISA. Ela está nos falando sobre a produção cultural africana na cidade de São Paulo e o lançamento do site AfroSampas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Rose, no bloco anterior, nós encerramos o bloco com a música Biliwi, né, de Yannick Delas, né, do álbum dele, Espoá. E você estava me dizendo que você chega até ele através de um festival. Como é que se dá esse processo?
Então, bem no início da pesquisa, em 2016... a gente começa a investigar em que lugares na cidade de São Paulo está acontecendo a música e a arte africana. E um dos lugares que chama a atenção, que chega imediatamente à minha atenção, são alguns festivais voltados, seja para a causa da imigração e do refúgio, seja para a causa de moradia. Em São Paulo acontecia, então, em 2016, um momento em que essas duas causas, esses dois movimentos sociais, o movimento da imigração e o movimento por moradia, o movimento do sem teto, estavam meio que trabalhando juntos, né? E nesses palcos voltados para eventos voltados para essas causas, a gente começava a ver, então, músicos não só africanos, mas bolivianos, colombianos, músicos latinos e músicos vindos de diferentes países do continente africano, se apresentando, representando de alguma maneira essa causa. Então, Biliwi, a música que a gente acabou de ouvir, foi uma das primeiras músicas que eu vi Yannick Delas apresentar, e é uma música que cabe muito bem, que marca muito bem o tipo de evento no qual ela vinha sendo apresentada, né? Yannick fala na música, né? Chega de racismo, chega de xenofobia, chega de imperialismo, chega de corrupção. Então é interessante como Yannick traz uma verve política, ativista, que fala da realidade da condição de seu país, do seu continente, de seu país, mas que cabe muito bem, quer dizer, que traduz muito bem a situação que ele encontra também aqui no Brasil, né?
Esses festivais, eles são comuns, eles acontecem sempre? Por que eles são tão invisibilizados?
Então, em 2016, 2017, eles estavam acontecendo com alguma frequência. Esse festival que eu me refiro era o primeiro festival de imigração da causa da imigração e do refúgio, que acontecia na cidade de São Paulo. É um festival de rua que acontecia muito próximo à ocupação do Hotel Cambridge, que é uma ocupação bastante importante do Movimento Sem Teto em São Paulo. Então, que, como eu disse, né, um festival que estava unindo causas e aproximando pessoas de uma certa militância naquele momento. Eu acompanhei outros festivais em 2016, 2017, e a gente estava vivendo esse momento justamente, o momento do golpe, né? A saída da Dilma, um momento bastante complicado, um momento bastante complicado também para a causa da imigração, com um processo de ameaças aos direitos, inclusive, que depois, né, se consolidam com o presente governo. Então, esses festivais eles aconteceram de uma forma significativa, pelo menos ali nos 2 anos iniciais da pesquisa, e, é claro, na situação atual, né, desde o ano passado, em virtude da pandemia, toda essa cena, de shows, de concertos, de rua, ela é aí não, totalmente, não só invisibilizada, mas mutada, né? A gente tem um silenciamento total, e quer dizer, esses artistas passam a ocupar outros espaços, como os espaços virtuais, como muitos de nós temos ocupado, mas a coisa do festival de rua, da manifestação desse espaço da rua, ela perde bastante, perde a força mesmo.
Essas pessoas africanas que chegam aqui, elas chegam de maneira ilegal, não oficial, ou elas chegam como imigrantes mesmo?
Então, são condições bem diferentes. Dentre o restrito grupo de artistas com os quais eu trabalho, a gente tem casos de alguns que vieram como imigrantes, ou para realizar estudos, ou para realizar um trabalho musical, a convite de um outro músico, e aqueles que vieram como refugiados, sem saber que estavam chegando aqui no Brasil, sem saber para onde estavam vindo, nesses esquemas, enfim, em que para fugir de uma situação política, de uma situação de perseguição nos seus países de origem, eles conseguem sair e sem saber para onde estão chegando, né? O caso, dentre os artistas com os quais eu trabalho, o caso mais representativo dessa situação do refúgio é o caso do congolês Shambui Ueto, que é um artista performático e que conta que ele veio num navio sem saber, chegou em Santos sem saber em que país ele tinha chegado e sem saber que língua se falava aqui, né?
Significa que ele embarcou no navio de maneira clandestina? É isso?
Significa que ele embarcou por meio pelo meio como muitos africanos acabam saindo de seus países, contratando, de alguma maneira, um serviço que os leva a sair do país e a chegar num país que aceita, que os aceita na condição de refúgio, né? E o Brasil é um país que tem acordo de refúgio com diversos países africanos, acordos que foram estabelecidos durante os governos petistas, inclusive.
Vamos ouvir mais uma música?
Ok, vamos ouvir mais uma música do Yannick, então?
Pode ser, sim.
Do mesmo disco.
Que seria do álbum Espoar, né?
Do álbum Espoar, é a música Massese, que é uma música dançante, uma música que convida para celebração, porque, para dizer que também nem tudo são apenas reivindicações e lutas políticas, mas também tem esse aspecto tão próprio, né, das diversas músicas africanas, que é o convite para a festa, para a dança.
Perfeito, então vamos aí ouvir Massese, né, que é do Yannick Delas, do álbum Espoir.
Porque eu
baliakana monoko ya solote maye kufela mwaye bamela kate lipoke ya molinga basombela kango kwanga te keba yokolala nzala. Batuna paka ba mona peleve mwana tika tembe zela zela mukombo so asanga mukila mwana lomwara mpungi kasi kolo balo 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 pamanako ebeti sawa saka fimbo.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Rose Satico, que é professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela está nos falando sobre a produção cultural africana na cidade de São Paulo e o lançamento do site AfroSampas. Pois é, nós ouvimos aí Macesse, que é de Annick Delas, do álbum Espoir, né? Uma das coisas que eu percebo na sua produção é que você dirigiu vários vídeos etnográficos, né? Constam aqui vários, né? Como é que se dá essa construção desses vídeos etnográficos?
Então, é um nome que parece até meio estranho, né, para quem não é da área. Bom, basicamente, o vídeo etnográfico é um vídeo feito a partir e dentro de uma pesquisa antropológica, uma pesquisa feita, né, em geral a partir de pesquisa de campo, a partir da metodologia da pesquisa antropológica. E é a forma como eu venho trabalhando desde meu doutorado, na verdade. Faz bastante tempo que, para mim, é meio inseparável o momento de filmar do momento de realizar a pesquisa. Então, desde pesquisas que eu venho realizando no início dos anos 2000, em diferentes contextos, quase sempre ligados a fenômenos musicais, ou, em alguns casos, a fenômenos artístico-culturais, eu venho trabalhando com a produção de filmes com os sujeitos com os quais eu faço a pesquisa. Nessa pesquisa atual que eu desenvolvo junto com o Jasper, a gente tem trabalhado então com os músicos e artistas africanos e a gente realizou 3 filmes etnográficos com bastante colaboração. A gente fala, né, tipo, tem um grande cineasta, antropólogo que eu gosto de citar, que é o Jean Rouch, um cineasta que fez mais de 100 filmes, né, no continente africano, principalmente na África Ocidental, e que ele fala que o filme é a única forma que ele percebe de compartilhar a antropologia. Ele vai dizer que ao trabalhar com populações, muitas delas populações sem escrita, populações da oralidade, trabalhar por meio do texto, da escrita da tese, de artigos, não é uma possibilidade de devolver o conhecimento produzido junto com os sujeitos, né? Então, o Jean Rouch começa a filmar lá nos anos 1940, ele vai ter uma longa produção e sempre com essa preocupação de que forma que a gente pode produzir conhecimento com os nossos interlocutores, mas um conhecimento que também possa ser efetivamente compartilhado, devolvido, trocado, produzido junto e apresentado para as comunidades com as quais a gente realiza a pesquisa, né? Então, para mim, fazer filmes é parte fundamental do fazer antropológico.
E como é que você faz? Você pega, é um aparato sofisticado de equipamentos, ou você vai no equipamento mais simples?
Então, nessa carreira aí, né, de 2000, do ano 2000 até o presente, a gente passou por diversos transformações nos equipamentos, né? Basicamente, a gente trabalha sempre com uma equipe super reduzida. Algumas vezes, essa equipe se restringe ao antropólogo. Eu, felizmente, tenho trabalhado sempre, nos últimos anos, em dupla ou em trio. Então, somos duas, três antropólogos, antropólogas trabalhando juntas. Eu quase sempre faço câmera nos filmes. Então, o equipamento, no meu caso, se restringe a uma câmera. Ultimamente, nos últimos filmes, a gente tem trabalhado com essas câmeras DSLR, que é uma câmera fotográfica que filma também. Então, basicamente, meu equipamento é esse. Quando a gente trabalha com equipamento de som também acoplado às câmeras, né? E esse equipamento geralmente é operado por um segundo colega, antropólogo, às vezes por um pesquisador que vai junto. Então, a gente trabalha sempre com uma equipe muito, muito restrita, de duas, três pessoas no máximo. E a gente conta, né, esse no momento de captação, no momento de estar gravando em campo, né? Mas tem um momento muito importante, que é o momento sobre o qual a gente fala menos, e que eu acho que isso é fundamental, a gente ter um laboratório como o LISA, o Laboratório de Imagem, Som e Antropologia, que é o momento da edição desses materiais. Então, a gente trabalha há muitos anos com dois editores, que são funcionários do LISA, o Léo Fuser e o Ricardo Dionísio. São profissionais da área da comunicação, do audiovisual, mas que já estão muito, muito integrados no nosso modo de fazer filmes antropológicos, que tem um outro ritmo, um outro tempo, é uma pesquisa muito longa, são gravações que não são feitas por fotógrafos profissionais ou por operadores de áudio com uma formação profissional. Então, quer dizer que muitas vezes eles têm que lidar com todas as falhas da nossa falta de profissionalismo nesse sentido, né? De conhecimento, de saber técnico mesmo, mas que também tem que ter um ouvido, tem que ter uma mão diferente para lidar com um material que é um material fruto de muitos e muitos anos de relação e de pesquisa com aqueles sujeitos com quem a gente faz pesquisa. Então, a gente tem sempre essa... O editor, ele é como que se fosse um terceiro olho, né? Alguém que está olhando de fora para esse material que a gente está muito envolvido. E que eu acho fundamental ter esse olhar externo, porque quando você está muito envolvido com o material, muitas vezes você já não consegue enxergar o que está ali, né? Então é legal ter esse outro olho para...
E esse material, ele está todo agora no AfroSampas, é isso?
Sim, todo o material editado, né, os três filmes editados estão no site AfroSampas, e vários dos materiais brutos, vamos dizer, né, que não são filmes, mas são apenas registros de shows, performances, algumas entrevistas também estão disponibilizados ali no site.
Bom, o tempo passa muito rápido, nós estamos chegando ao final dessa edição. As pessoas que quiserem conferir lá o material que você tem no AfroSampas, colocando nos sites de busca AfroSampas, chega, né? No seu site.
Chega sim. A gente pode também colocar aqui no link do programa o endereço correto do site, mas ele está hospedado dentro da USP, dentro do servidor da USP mesmo. E eu precisaria procurar para falar.
Eu acredito que pondo AfroSampas, né, e pondo em qualquer sistema de busca, chega, ou então as pessoas entrarem em contato com você, né, que no caso conseguiriam também, Rose Satico. Né? Rose, olha, eu quero agradecer muito a sua presença, parabéns pelo trabalho. Eu acredito que nós precisamos preservar mais os registros de cultura, de atualidade, de contemporaneidade dos povos africanos, né, que muitas vezes não são considerados como conhecimento dentro da própria universidade. Você está fazendo um trabalho muito importante ao trazer esse conhecimento para dentro da USP. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço. Grande abraço para vocês.
Um grande abraço, Rosa. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Rose Satico, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que nos falou sobre a produção cultural africana na cidade de São Paulo e o lançamento do site AfroSampas. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Essa entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.